Bezerat Hashem, da Fiud Beta, Tadu Jevamot. Bem-vindos ao novo DAF. Estamos da Fiudália, Fiud Beta, na primeira linha larga, embaixo. Fala Agmará, Amara Birria Baraba, Rabi Yohanan Bai. Com relação ao caso de Marzir Grujotor, vamos revisar aqui, vimos o DAF anterior, vamos responder algumas questões também. Fala aqui Agmará, Amarzir Grujotor Mishene Set, Tsaratamal. A pessoa que divorciou sua esposa e ela se casou com outro homem. Se ela não tivesse se casado com outro homem, ele pode voltar a se casar com ela. Ela se casou com outro homem, se divorciou dele também. Ou ele faleceu. Loaleno. Agora, esse primeiro marido transgride a proibição e se casou com ela. O casamento se concretiza e ele falece sem filhos. Agora, o que acontece? Fala agora com relação a Tsara. Depois vamos ver com relação a ela própria o que faz com relação ao Ibuma. Agora, pergunta Agmará com relação a Tsara, a outra esposa desse homem. Será que ela passa pelo Ibum com o irmão ou não? Amarlei Rabiami. Fala Rabiami, Betibai ela riguva. Por que você não pergunta com relação a ela própria? Se casou de forma proibida com o ex-marido, e agora o marido falece sem filhos, será que ela vai passar pelo Ibum com o irmão dele ou não? Fala, Naigu falou que é Mibaeri. A minha pergunta não é com relação a ela própria, isso é óbvio, da Ambrina no Kava Homer. Porque temos uma dedução para isso. Qual é a dedução? Demutar a Asura para o ex-marido que uma vez era permitido para ela, que era casado com ela, agora ela virou proibida, porque ela se casou com outro homem. Beassur lá, Lokoshken, para Yavam, outro irmão do marido, que já do princípio ela era proibida para ele, quando ela se casa com o irmão, ela era proibida pro irmão dele. Então o Lokosh, que não é do tipo daqui, que ela é proibida pro Ibum, seria óbvio que Kamibai ali Tsaratá. A minha pergunta é com relação a outra esposa dessa pessoa, que foi Marzir Grujotô. Será que ela passa pelo Ibum ou não? Mas qual seria a questão? Mialim Kavahomel Mitre Tsaraolo? Será que essa dedução que fala aqui, o Yavam não pode fazer Ibum com essa mulher que foi Grujotô, que esse homem voltou a casar com ela? Será que essa dedução também afeta a Tsara? Ela agora, Tsara, ela é a outra esposa de fulano, que está junto com essa mulher, proibida para fulano. Será que ela também é proibida para o Ibum? Talvez não. Isso é uma versão da questão de Rabi Yohanan. Vamos ver qual é a resposta na continuação. Rav Nachman Bar Yitzchak Matne Achi. Rav Nachman Bar Yitzchak, ele entendeu diferente essa pergunta. Amar Rabi Yechia Baraba Abai Rabi Yohanan. Fala Rabi Yechia Baraba, que Rabi Yohanan perguntou. Amar Zirgul Yoshotom Mishene Setmal. A pessoa voltou a se casar com essa esposa, depois que ela divorciou, ela se casou com outra pessoa, essa pessoa voltou a se casar com ela. Mal, qual seria a Lachá com relação a ela? Será que ela passa pelo Ibum? Amale Rabi Ami Vetibaele Hatzaratá. É óbvio com relação a ela qual é a Lachá. Ela não pode fazer Ibum. A pergunta deveria ser com relação a Tsara, a outra esposa dessa pessoa. A minha pergunta não é com relação a Tsara, é óbvio. Delo ali em Kalvachomer, ele mitre Tsara, porque esse Kalvachomer, essa dedução que falamos, que se ela voltou a se casar com ele da forma proibida, não pode passar pelo Ibum, não afeta a outra esposa dele. A outra esposa dele é permitida pro outro irmão dele, porque não tem nada proibido com ela. Ela que me bae ele engufa. A minha questão é com relação a ela própria, a mulher que foi Marzir Grujotô, foi devolvida para o ex-marido. Mas qual é a questão? Mialim Kavachom, Bimakom Mitzvah Olô. Temos um Kavachom, temos uma lógica que fala que é proibido que o Yavam faça Ibum com essa mulher que foi Grushatô, que foi devolvida para o ex-marido. Por quê? Se ela é proibida para o ex-marido, porque ela se casou com outro homem, e o ex-marido era permitido uma vez a ela, para o irmão dele, que sempre era proibido para ela, no momento que ela se casa com o primeiro irmão que faleceu, era proibida para outros irmãos. Então, com certeza, fala a lógica que ela é proibida para fazer o Ibum. Essa era a lógica. Porém, numa com mitzvah. Porém, tem algo que vai contra essa lógica. Agora, o Yavam tem algo mais do que esse ex-marido. O ex-marido é proibido casar com ela porque não tem mitzvah aqui de Ibum. Quando ele falece, ele volta a se casar com ela. Quando ele falece, talvez o irmão sim vai fazer o Ibum, porque tem a mitzvah do Ibum agora. A mitzvah do Ibum talvez é mais forte do que a lógica. Olô, talvez não. A Maritanitua fala, não é uma prova. Começamos o da Fiud Beta em cima. Falou, sabe, temos uma prova. הייתה אחת כשרה ואחת פסולה. שמעון שידעו אז אספוזה. Uma esposa כשרה, uma esposa válida, uma outra esposa não válida. Mas o que quer dizer válido e inválido? Ima é a Choletz, Choletz de Psula. Agora Shimon falece sem filhos. Vem Reuven e quer fazer a Halitza. Ele vai fazer a Halitza em uma delas. Fala que a Mishnah faz a Halitza nessa mulher que era inválida. Vem Ima e a Meabem, por em si, Reuven quer fazer o Ibum. Meabem pode tirar fácil o Ibum com a mulher válida. Então, não é que tirar uma Psula. Quer dizer válida ou inválida? E lema que xerá, leama, psula, psula, leama. Se você quer falar aqui, mulher válida para qualquer pessoa do povo de Israel. Também para um Cohen, sabemos que um Cohen não pode casar com qualquer mulher. Ele não pode se casar com uma mulher que já foi divorciada uma vez, ou a mulher que passou pela Haritzá uma vez. Então temos uma mulher que nunca foi divorciada. E temos uma outra que já foi divorciada uma vez. Então no contexto do Ibum, então se ele vai fazer o Ibum, faz o Ibum com essa mulher que nunca foi divorciada. Se faz a Haritzá, faz a Haritzá com essa que já foi divorciada. Lembrar por quê? Queima dele de Dei, Hazia, mas não fica lemina. Eu penso que ele não é Cohen, esse Avam não é Cohen. Por que não pode fazer Ibum com uma mulher que já foi divorciada? Qual o problema? Ela lá, então deve ser uma outra explicação. Tirar que tirar a lei, psula, psula a lei. A mulher válida é a mulher válida para o marido que faleceu. A mulher inválida é a mulher inválida para o marido que faleceu. O marido, qual é essa mulher inválida que não proíbe a Tzara de fazer o Ibum? Marzid no Jatô, deve ser esse caso. Marzid no Jatô, Shimon se divorciou da sua esposa, ela se casou com outro e ele voltou a se casar com ela depois da forma proibida. E ele falece sem filhos. Fala aqui a Mishnah que se Reuven, o irmão dele, fazer o Ibum, faça o Ibum com a Tzara, com outra esposa. Se ele fazer a Halitza, faz a Halitza com essa mulher, Marzid no Jatô. Vectani, a Mishnah fala, e Maia Meabe, Meabe Lakshira, agora vamos nos focalizar nessa parte. Se ele vai fazer Ibum, ele faz o Ibum com quem? Não com a Marzid no Jatô, não com essa mulher que foi devolvida, com a outra, com a Tzara. Então aqui se vê que a pessoa pode fazer Ibum com a Tzara, Marzid no Jatô, não tem problema. Isso responde a questão. Fala, meu aluno, não é claro essa resposta. De qualquer forma, se vê aqui também que é proibido fazer Ibum com essa mulher que foi devolvida para o marido e fala proibida. Isso responde às duas questões. Alô, não tem uma prova daqui. Tirar le alma, psula le alma. Com o entendimento inicial, a mulher válida é a mulher válida para qualquer pessoa do povo de Israel, ou seja, mesmo para um Cohen que nunca foi divorciada. A mulher inválida é inválida para o Cohen porque ela já foi divorciada. Se for assim, por que o Yavá não pode fazer o Ibum ou a Haritzá com qualquer uma dessas mulheres? Ele não é Cohen. Reuven não é Cohen, ele pode se casar com uma mulher divorciada. E por que não pode fazer a Haritzá com uma mulher que nunca foi divorciada? Qual o problema? A Mishum de Rav Yosef, por causa de Rav Yosef. Damar Rav Yosef disse Rav Yosef, Karshan Arebi, aqui Rebbe ensinou um ensinamento de bom comportamento. Temos já o dafo anterior, isso vamos revisar. Lo ispor Adam mei boro, ve'acherim tzrichim lae. Porque a pessoa não deve pegar água do seu reservatório e jogar fora quando outros precisam dessa água. Ou seja, se ele vai fazer a Haritzá, se ele faz a Haritzá dessa mulher que nunca foi divorciada, a partir daí ela não pode se casar com Cohen mais. Então que ele faz a Haritzá com a mulher que já foi divorciada, de qualquer forma não poderia casar com Cohen. O Cohen pode casar com outra mulher. E se fala aqui a Agmará, com relação a ele fazer Ibum, ele pode fazer Ibum com qualquer uma delas, porque ele não é Cohen, ele pode se casar com uma mulher que já foi divorciada, não tem problema. Então não tem uma prova aqui com relação a Marzir Grushatô, porque não se trata de Marzir Grushatô aqui. Tashma, moderador. A Marzir Grushatô, Michele Sede, esse caso de Marzir Grushatô, a pessoa voltou a se casar com a sua ex-esposa que se casou com outro, Ibetzaratá Choletzit. Se ele falece sem filhos, o Yavam tem que fazer a Haritzá com as duas esposas do falecido. Ibetzaratá, Sakadatá. Será que isso é possível? A pessoa faz a Haritzá sempre com uma esposa, não com as duas esposas do falecido. Ela eima oi o tzaratá. Deve ser que ele faz Haritzá ou com ela, ou com a tzará. Ou com a Marzir no Jatô, ou com a tzará. Daqui se vê que é proibido fazer Ibum com a tzará do Marzir no Jatô. Proibido fazer Ibum com essa outra esposa do falecido, que se casou com a ex-esposa dele. E realmente, Rebbe Yochanan disse que é óbvio que é permitido. Fala Agmará, respondendo, não tem uma prova. Por quê? Velav tirutzi kametar, de qualquer forma, você não corrigiu essa braita? A braita está escrito lá Ele faz da Halitzá nas duas mulheres. Você corrigiu? Então corrige de outra forma. Com relação a Marzdin Brujato, o Yavá vai fazer a Halitzá com ela, se ele quiser isso. Com relação a se ele quer fazer o Ibum com a Tzara, ele pode. Então, por que você não explica assim essa breta? Corrige essa breta dessa forma. Ou seja, essa é a Halakha realmente que fica para nós. Que nesse caso de Marzdin Brujato, e essa pessoa falece sem filhos, o Yavá, ele não pode fazer Ibum com essa Marzdin Brujato, porque ela era proibida para o marido que faleceu. Então é proibida para o Yavá também, ele vai fazer a Halitzá. Com relação a Tzara, a outra esposa ele pode fazer o Ibum também. Continua agora um novo assunto. Amar Avlili Bar Mamar, Amar Mar Ukva, Amar Shmuel. Fala o sábio em nome de Shmuel. Tzarat Memaenet Asura. Outro caso, Tzarat Memaenet. Com relação ao Mio, que é o Mio. Uma menina menos de Bat Mitzvah pode se casar. Se o pai dela é aquele que casa ela, então esse casamento tem a força pela Torá. Se concretiza pela Torá, para se separar, precisa do get, do divórcio. Se ela é órfã de pai, e a mãe dela casou ela, então esse casamento é só um casamento rabínico. Pela Torá, não estão casados. Se ela faz mi'un, ela fala que ela não quer mais estar com o marido, ela reivindica que ela não quer mais estar com o marido, retroativamente esse casamento nunca existiu. Essa é a halakha. Outra halakha que vamos precisar para esse daf é que se o pai casa a menina e a menina se divorcia do marido, precisa do get, se divorcia. Depois disso, o pai não tem mais a força de casar ela pela Torá. Se ela se casa, o casamento é rabínico. Qual a tzarat memaelet? A tzarat memaelet é, por exemplo, uma situação que temos Shimon, que se casou com uma menina menos de Bat Mitzvah. Agora, Shimon falece. Quando Shimon falece, e agora quem ia fazer o Ibum, Eleuven, ela fala, olha, eu quero fazer o Mi'un, e eu não quero mais estar casada com o Shimon. Ou mesmo que Eleuven fez o Ibum com ela, casou com ela, e ela fala, eu estou me arrependendo de tudo isso, não queria nunca ter nenhum vínculo com o Shimon, o seu irmão, estou me reivindicando, feito fazendo o Mi'un, retroativamente, ela nunca foi casada com o Shimon, e ela se separa de Eleuven também, sem get, sem divórcio. Agora o caso é que se ela faz isso, depois do Ibum ela faz Mi'un, e agora está separada de Reuven. O que acontece é que Reuven nunca fez Ibum com uma esposa de Shimon, porque quando ela faz o Mi'un, ela se separa de Reuven, retroativamente nunca foi casada com Shimon, ele se casou com uma menina que não é esposa de Shimon, nunca foi esposa de Shimon. Fala aqui, Agumara, Tzarat Memaenet da Sura. Reuven não pode se casar nem com a outra esposa de Shimon. Vamos ver por que na frente. Fala, Agumara, Lema. Agora, vamos falar passo a passo, explicando. Para quem ela é proibida? Essa Tzara, essa outra esposa de Shimon. Para quem ela é proibida? E Lema, Leachim. Se você quer falar que ela é proibida para os outros irmãos, você tem um Levi. Outro irmão de Reuven e Shimon. E agora o Levi não pode fazer Ibum com ela, com essa ex-esposa de Shimon, que era Tzarat Memaenet. Hashta Igufa Sharia. Ela própria, essa menina, depois do Mi'un, que ela reivindicou, ela não quer mais estar casada, ela pode se casar com o Levi. Então, como se diz, a Tzara pode casar com o Levi também, da mais como fala, Shmuel Mi'ana Bezer, não tem Bezer. Se ela fez o Mi'un, depois de fazer Ibum com um irmão, e retroativamente ela nunca foi casada com Shimon, ela pode se casar com o Levi. Tzara também, mais de uma questão que a Tzara pode se casar com o Levi, como se diz, pode? Ela é uma mulher normal, é como se Shimon tivesse uma esposa. Retroativamente nunca existiu esse casamento com a Memaenet e Levi pode se casar com ela normalmente. Então o que? Shmuel fala que é proibido. Ela lhe diz, eu sei que é proibido para essa pessoa, esse Reuven que fez o Ibum com ela, ela fala que ela nunca quer estar mais casada com Shimon retroativamente. Reuven não pode se casar agora, fazer Ibum com a outra esposa de Shimon. Pergunta para o mais chame Memaenet de Sharia Leachim. Por que essa Memaenet, essa menina que reivindicou, fez o Mi'un, pode casar com Levi? Telo avda be'umaseh, porque ele nunca fez Ibum com ela. Saranami lo avda be'umaseh. Com relação a Reuven, Reuven nunca fez Ibum com a outra esposa de Shimon, então por que ela está proibida para ele?
Magzerá Mishum Tzarat Bitomemai. Então, a cerca rabínica. A cerca rabínica é para não acontecer algo pior. Tzarat Bitomemaenet. O caso é que a filha de Reuven fez um miú. Por exemplo, uma situação que Reuven, pai de Rivka. Rivka, Reuven casa Rivka com uma pessoa. O Yitzhak, não o irmão dele. E ele se divorcia. Depois do divórcio, já explicamos que Reuven agora não tem mais a força de casar ela pela Torá. Ela vai sozinha e se casa com Shimon, irmão do pai dela. Irmão de Reuven. É permitido. Agora Shimon fará esses 100 filhos. Shimon tem outra esposa. Depois do falecimento de Shimon, Rivka fala que ela nunca queria estar casada com Shimon. Fez o Niyun Reinindico. Agora, Reuven não pode se casar com a outra esposa de Shimon, porque uma vez que ele faleceu, e só depois ela fez o Niyun, essa filha de Reuven, então parece que essa outra esposa de Shimon é Tzara. Tervá é a Tzara, a outra esposa, junto com a parente de Reuven. Os reis proibiram. Para a pessoa não chegar a se casar com Tzara Tervá, proibiram Tzara Bitomemaenet também, nesse caso. E por isso, Raim proibiram qualquer Tzara Bitomemaenet. No caso comum, como já vimos, Shimon é casado com essa menina, menos do que Bat Mitz, e uma outra esposa adulta. Shimon falece sem filhos, e Reuven faz Ibum com essa menina. E ela, depois disso, ela fala, não quero ter mais nenhum vínculo com a sua família, nem com Shimon, nem com ninguém. Retroativamente, nunca estava casada com Shimon. Fala os Ramim, Reuven não pode se casar com a Tzara agora, para não acontecer que ele vai se casar com Tzara Bitomemaenet, para não se casar com Tzara Tervá. Uma cerca para outra cerca, que também fizeram situações específicas que são necessárias. Fala, Gmará. Pergunta para ver, Tzara Bitomemaenet Miyasra. Como podemos falar que Tzara Bitomemaenet é proibido? Revisando o caso, é importante. Reuven tinha casado sua filha com outra pessoa, ela se divorciou dessa pessoa, agora Reuven não pode mais se casar essa filha pela Torá. Ela se casa com o irmão de Reuven, Shimon. Shimon tem uma outra esposa. Shimon falece sem filhos. Depois disso, essa filha de Reuven faz um miun. Retroativamente não estava casada com Shimon. Fala anteriormente a Agmará, Reuven não pode se casar com outra esposa de Shimon, porque parece que é Tzara Tervá, parece que é a Tzara da parente dele. Pergunta a Agmará, por que você fala que isso é proibido? Beatna, a Mishnah parece diferente de Kulan. Quais são todos os 15 parentes da nossa Mishnah? Imetu Omianu, Zanotei Mutarot. Se essa parente falece, ou essa parente faz um miun, e depois Shimon falece, o Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon. Fala na Demiana Bema. Nesse caso, que ela fez um miun, ela fez um miun quando? E Lema Demiana Bebaal. Se essa parente de Reuven fez um miun enquanto Shimon estava vivo, aí no Grushá. Então esse miun desvincula entre ela e o marido, como um divórcio. E a Mishnah já falou com relação ao divórcio, por que tem que repetir outra vez? Que se, por exemplo, a nora de Reuven, que está casada com Shimon agora, a ex-nora dele, e ela se divorcia antes de Shimon falecer, Reuven pode se casar com a Tzara Tervá, com a outra esposa de Shimon, que era uma vez Tzara Tervá, mas ele se divorciou dela. No momento do falecimento, ele só tem uma esposa, que não é agora nesse momento do Tzara Tervá. Então por que tem que falar outra vez com relação ao miun, é a mesma coisa? Que se ela é uma criança, ela faz o miun, se desvincula de Shimon, Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon. É a mesma coisa? Ela lá, mas não deve ser. Beavá, deve ser que esse caso do miun é outro? O caso é que, por exemplo, essa parente de Reuven fez o miun depois que Shimon faleceu. Shimon falece, ela fala, não quero mais ter nenhum vínculo com Shimon, e a Mishnah fala que Reuven pode casar com outra esposa de Shimon. Anteriormente falamos que Tzara Bitomemaenet, que se essa menina é a filha de Reuven, ele não pode se casar com a Tzara, com outra esposa de Shimon. Por que não? É uma contradição. Fala, Gmará, Lo. Não tem uma prova. Leu lá, Beba. Não, talvez a nossa Mishnah se trata assim. Que essa parente de Reuven fez um miúdo em vida de Shimon. Ai, Betregav, Negirushin. Que a Mishnah fala também o divórcio, também o miúdo que aconteceu antes de Shimon falecer. São dois tipos de divórcio. Tem um divórcio chamado Get, um divórcio chamado Miun. São dois tipos. Isso que a gente estava ouvindo falar. Pergunta não. Mas na Kimiana Bebal. Por que você fala que se essa parente de Reuven fez um Miun antes de Shimon falecer, Reuven pode se casar com a Tzara, com outro esposo? Da Krinule Nisuin. Porque retroativamente, ela nunca foi casada com Shimon. Kimiana Bebal Nami. A mesma coisa com relação a se ela fez um Miun depois que Shimon faleceu. Porque ela também... Nisuim Kamai Kakra, ela está anulando, cancelando o casamento anterior, retroativamente, com Shimon. Então, Reuven pode se casar com a esposa de Shimon. Fala-me um detalhe, Rami Barechesque. Porque Rami Barechesque ensinou a Braita. Detalhe, Rami Barechesque falou, sabe, o Miana Bebal Mutelet Leaviv, Beavá Masura Leaviv. Qual é o caso aqui? O caso aqui é que temos uma nora, temos Yaakov, tem um filho Reuven, Reuven casado com Rivka. O que acontece é que agora Yaakov não pode se casar com a sua nora. Porém, essa nora tem menos do que bat mitzvah, é uma criança. E o que ela faz? Ela cancelou o casamento retroativamente, fez um miúdo com o Reuven. Retroativamente, ela nunca foi casada com o Reuven, ela pode se casar com o pai dele, Yaakov. Não tem problema. Beavam, porém, se Yaakov tem um outro filho, Shimon, Reuven falece sem filhos, e agora existe a situação do Ibum aqui. Shimon deve fazer o Ibum com essa esposa de Reuven, mesmo que ela tenha menos do que bat mitzvah. Nessa situação, mesmo que agora reivindique, ela fala que ela não quer mais ter nenhum vínculo com o Reuven retroativamente, ela não pode casar com o pai de Reuven, com Yaakov. Por quê? Explica que não é um motivo, não está tão claro assim. Fala, não, mas vem daqui, Mishabne, filá, nirit, que ela atuou. Porque quando Reuven falece sem filhos, e agora ela tem um vínculo com Shimon, que é filho de Yaakov, parece que ela é a nora de Reuven, de Yaakov. Por causa do Ibum, então daqui tem a impressão que ela é a nora dele, então ela não pode casar com ele. Mesmo que ela reivindicou, fez um miúdo retroativamente depois do falecimento de Reuven, não funciona, ela está proibida eternamente para Yaakov. Por quê? Por uma lei rabínica que parece que ela é a nora dele. A Rinam aqui também no nosso caso, Mishar Nefilanidit Ketzerad Biton, esse mesmo caso que é a filha de Reuven casada com Shimon, Shimon falece sem filhos e a filha dele faz um miúdo. Ela retroativamente não está casada com o Shimon, porém parece que ela estava casada. Porque existe o conceito do Ibum agora. Tem um vínculo entre as esposas de Shimon e o Yavá. E uma dessas esposas é a filha de Reuven. Então ele não pode casar com a Tzarat, Pitom e Maenet, porque parece que é Tzarat Yavá. Parece que uma outra esposa junto com a parente de Reuven. Continuando um outro assunto. Amar Avas e Siravas. Tzarat Ailonit Asura. Quem é a Ailonit? A Ailonit é uma mulher que tem sinais de masculinidade. Ela não pode ter filhos. Agora, se temos uma Shimon casada com uma Elonit e uma mulher normal, Shimon falece sem filhos, Reuven, o irmão dele, não pode fazer Ibum nem com a Elonit, nem com a Tzara, nem com outra esposa. Shinema, porque falou, esse irmão que vai fazer o Ibum, ele vai ter outros filhos em nome do irmão falecido, continuar a descendência dele. Então, Prat la Elonit, Shina Yoledet. Então, a Torá exclui a Elonit, que não pode ter filhos, do trecho do Ibum. Sendo assim, é como se fosse a esposa do irmão que faleceu com filhos, que é proibido casar com ela pelo Karet. E a Tzara, a outra esposa de Shimon, é Tzara Tervá. É a Tzara da parente proibida para o Yavá. Então, ele não pode fazer nem Ibum nem Haritzá com nenhuma delas. Isso fala aqui a Gemara. Meti Rav Sheshet perguntou, Shloshah Ahin, Nesuin, Shalosh Nashim, Nochriot. Temos três irmãos, Reuven, Shimon e Levi, casados com três mulheres, que não são irmãs, não são parentes. O Meterah, um deles faleceu, Shimon faleceu sem filhos. Ve'asaba Sheni Mama. Agora Reuven, em vez de casar com ela, fazer Ibum, fazer a relação, ele fez que do Shemama, pela Torá, o Ibum só se concretiza quando faz a relação. Para se casar, a pessoa pode dar aliança para a esposa, chave pruta, que vai algum valor monetário, está casado com ela. Ou pode dar um shtar, um documento que dá escrito lá o compromisso do casamento, está casado. Com relação ao Ibum, pela Torá, não. Somente a relação concretiza o Ibum. Pela lei rabínica, também que do Shema Amar, tem uma certa força para fixar o Ibum, pela lei rabínica, parcialmente. Então, agora o que aconteceu foi da Saba Sheni Mama. Reuven deu uma aliança para essa ex-esposa de Shimon em nome do Ibu. O Met e Reuven falece sem filhos. Então, o que acontece aqui? Hare Elohol Tzot Velomiteabu. Também as esposas de Reuven. Também essa ex-esposa de Shimon que recebeu a aliança de Reuven. Não podem fazer Ibu com Levi, outro irmão. Hol Tzot Velomiteabu. Tem que fazer a Haritza. Por quê? Porque falou, Falou, pastor. Um irmão faleceu, o outro irmão vai fazer o Ibum. Então, o que o pastor vem nos ensinar? Mishe alea zikat yavam echad velo zikat shnei yavamim. O que acontece é que, pela lei rabínica, mesmo que Reuven deu aliança para essa ex-esposa de Shimon, então é como se fosse que metade dela está comprometida a Reuven, metade dela ainda está vinculada a Shimon. Quando Reuven falece sem filhos, Levi vai fazer o Ibum, iria fazer Ibum com ela, porém ele tem que fazer Ibum também com a outra esposa de Reuven. Por quê? Porque pela Torá, essa esposa, de Shimon, continua sendo ainda Skukala e Ibum, vinculada ao Ibum, porque o Reuven só deu uma aliança para ele. Pela Torá, isso não significa nada. Agora, quando Reuven falece, tem Zikashnei Evamim, tem um vínculo com dois irmãos para Levi. Levi tem que agora fazer o Ibum com essa ex-esposa de Shimon, também porque ela era ex-esposa de Shimon, e pela lei rabínica, porque ela estava vinculada a Reuven, e a outra esposa de Reuven tem que passar pelo Ibum para Levi também. Levi ia ter que fazer Ibum com as duas esposas. Então fala aqui a Gemara, Mishalei Zikat Yavam Echad Velo Zikat Shnei Yavamim. O pastor fala que só se faz o Ibum numa situação que tem uma Zika só. Tem só um vínculo sobre essa mulher, essa esposa era ex-esposa de Shimon, que só está vinculada a Shimon, aí faz o Ibum. Porém, se ele está vinculado também a Shimon, também a Reuven, Levi não faz o Ibum. É uma lei rabínica. Assim os rabinos explicaram o pastor. Vektane Alai, e foi ensinado sobre isso. Amar a você, fala a você. Zui tzerat eshet ach me'av she'isur nefila garam la shelo matzino bekolatura kula tigonzot. Fala aqui, Levi Yosef, esse caso que agora, por que Levi não pode fazer o Ibum com a outra esposa de Reuven? Não com essa que é metade e metade, com a outra esposa de Reuven. Por quê? Porque ela é tzerat eshet ach shelo makom mitzvah. Essa é a ex-esposa de Shimon, não pode passar pelo Ibum porque ela tem dois vínculos, um com Reuven e um com Shimon. A outra esposa de Reuven não vai passar pelo Ibum porque ela é Tzarat Echetar. Ela é a outra esposa de Reuven, que é Tzara de uma esposa do irmão dele. Fala, você nunca vimos em nenhum lugar que o motivo que a Tzara não pode passar pelo Ibum é porque ela é Tzara de uma Echetar, ela é Tzara de uma esposa do irmão, pelo pai, por parte de pai, que não pode passar pelo Ibum por causa disso. Fala, Gumará, explicando melhor. Zoti le maultema. O que o sábio veio falar? Esse é o único caso e não outros casos. Porque poderíamos pensar que tem outros casos que existe sim. Tzerat eshetar, que está proibida para passar pelo Ibum. Lav le maulte tzerat elunit. Deixaria? Deve ser que veio excluir tzerat elunit. A elunit é aquela mulher que não pode passar pelo Ibum, porque ela não pode ter filhos. Então o que? A proibição que o Yavá tem de se casar com ela é eshetar. Shiloma com Ibum é a irmã, a esposa do irmão, não no contexto do Ibum, porque a Torá excluiu ela da mitzvah do Ibum. E agora, com relação a Tzara, que falamos que ela é proibida porque é Tzara Teshetar, Shiloma com Ibum, é como se fosse a Tzara da parente proibida para Reuven, ela também não passa pelo Ibum nem pela Khalitza. Por aqui se vê que somente esse caso que acabamos de ver, que é Tzara dessa mulher que é meia vinculada a Shimon, metade vinculada a Reuven, esse é o único caso que temos do Tzara Teshetar que é proibida. E aqui falamos que tem outro caso, a Elonit, não deve ser que com a Tzarat, a Elonit é permitido que o Yavam se case com ela. Fala que era não. Não é esse raciocínio. Lemaut e Tzarat, a Elonit é a Sira. Realmente é proibido que o Yavam se case com o Tzarat, a Elonit, como já vimos. O Maizui, porque o Sabi falou, esse é o único caso que encontramos que Tzarat e Shetach Me'av é proibida. Temos o caso de Tzarat, a Elonit, que também é proibida. A Elonit é proibida por causa de Tzarat, por causa de Eshetach. Shiloma com Ibum. Fala, Zui de Isur Nefila Garamla. Tzaratá Baia Khalitza. Fala, Gmará, é diferente sim. Com relação a essa mulher, Tzará, da mulher que é metade vinculada a Reuven, que recebeu a aliança dele, metade vinculada a Shimon, pela Torá ela poderia passar pelo Ibum com Levi, porque a outra esposa, a ex-esposa de Shimon, só está vinculada a ele pela Torá. Essa aliança não significa nada pela Torá. Então o que? Tzaratá Choletze. Então ela vai a Khalitza, ela precisa passar pela Khalitza, a outra esposa, a operadora deve fazer o Ibum. Então faz da Khalitza, pela lei rabínica. A Elonit, por enquanto, Tzaratá Elonit, afinu Khalitza lobaia. Não tem que passar nem pela Khalitza, mas Itama por quê? A Deureta, a Deurabanan, porque a Elonit não pode fazer o Ibum, passar pelo Ibum pela Torá. A Torá excluiu ela, porque ela não pode ter filhos, não consegue dar descendência ao marido dela, ao ex-marido. Então, a Tzara é uma Tzara que pela Torá não pode passar pelo Ibum também. A Tzara é Shetach Shalom com Ibum. A Tzara é parente proibida pelo Yavá. Então, ela não tem que passar nem pela Halitza. Hadirabaran, porém, com relação a esse caso da Tzara de Samuel, que é metade vinculada a Shimon, metade para Leuven, esse é só um conceito rabínico. Pela Torá, a outra esposa, a de Leuven, pode passar pelo Ibum. Então, ele faz a Halitza. Isso que é você bem especificar. Continua a Gratinan falar a Mishnah. Vekulanim metu omianu oshponitgashu oshenitzu ailonit sarateh mutarot. Todos os 15 parentes da nossa Mishnah, por exemplo, a filha da pessoa, está casada com o irmão dele. Se ela falece antes do irmão falecer, ou faz um miun, ou se divorcia dele, ou foi encontrada ailonit sarateh mutarot, Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon, sarateh ailonit. Daqui se vê que é permitido. Temos a filha dele que é a Elonit. Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon. Mas a Lokasha não é difícil. Kashei Kirba, Kashei Loi Kirba. Isso que falamos anteriormente que é proibido casar com Tzarata Elonit, é numa situação que o Shimon sabia que essa mulher era uma Elonit. E mesmo se ele se casou com ela, o casamento se concretiza, a Tzarata não pode passar pelo pela Torá, porque ela é Tzarata Elonit pela Torá. Porém, quando ele não reconheceu antes do casamento que era a Elonit, ele fala, né, carta outra, ele fala que um casamento que foi um engano. Se ele soubesse que ela era a Elonit, ela tem sinais de masculinidade, não pode ter filhos, ele nunca teria se casado com ela. Então, se resulta que ele nunca foi casado com ela, ele nunca quis que se casar com uma mulher dessas. Então, a Tzara, a outra esposa de Shimon, pode passar pelo Ibum, porque Shimon nunca foi casado com uma Elonit, foi tudo mega todo, foi tudo um engano. Isso responde a Gmará. Deikaname deikta, dá para ver assim da Mishnah também, Shinim Tseum. Encontraram, descobriram que ela era a Elonit. Descobriram significa que retroativamente o casamento não valeu, por isso pode casar com a Tzara. Velocta de Sheayun. A Mishnah não fala que ela já era a Elonit, foi descoberta a Elonit. Então significa que se o Shimon soubesse que ela era a Elonit do princípio e se casou com ela, então Yavá não pode se casar com a Tzara, porque ela é Tzara da Elonit. Deixa eu melhorar isso se vê daqui. Amar Abedistrava resumindo as alachot que vimos até agora. E o Retal Alahá final para nós é viramos a página. Tzarata Elonit Muteret. Uma novidade. Shimon é casado com uma Elonit, falece sem filhos. O outro irmão, Reuven, pode se casar com a Tzara. Vê a Filo e Kirba. Não vimos até agora isso. Mesmo que Shimon sabia que era a Elonit antes de casar com ela, o casamento valeu. E agora ele falece sem filhos. Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon. A explicação disso é uma nova explicação. É verdade. Ela é Tzarata Elonit e a Elonit está exclusa da Parashá de Ibum. Porém, uma vez que ela está excluída da Parashá de Ibum, quando Shimon falece, quem é que está agora no trecho do Ibum? Somente a outra esposa de Shimon. Nessa situação, ela não é Tzarata Elonit, mesmo como Ibum. Ela não é Tzarata de Elonit no contexto do Ibum, para proibir ela do Ibum. Depois que Shimon falece, é como se essa Elonit nunca existiu. Porque com relação ao Ibum, a Torá excluiu ela. Então ela não tem a força de proibir outra esposa de Shimon. Isso fala que irava, uma novidade. Vai filho que será habitou a Elonit. Uma outra novidade. Mesmo que quem é essa Elonit é a filha de Reuven, irmão de Shimon. E descobriram que ela era Elonit, mesmo que Shimon sabia que ela era Elonit antes de casar com ela, Shimon falece assim, filho de Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon, não tem problema. Com relação à mitzvah do Ibum, é como se essa filha dele não existisse, nunca foi casada com Shimon, é como se Shimon tivesse uma esposa ou outra esposa. Velade, que está neste nome de Seum, Trincheium, isso que a Mishnah fala, que descobrimos que era a Elonit, por isso pode casar com a Tzara, Trincheium, temos que corrigir a Mishnah, temos que falar que a Mishnah falou Sheayum a Elonit, conforme irava. Shimon sabia que era a Elonit. Mesmo assim, quando ele falece, mesmo que estava casado com ela, Reuven pode se casar com a outra esposa dele. Isso falará. Kiata Ravin amara Biohanan. Quando Ravin veio para a Babilônia, ele falou o nome de Biohanan, Ahat Sarat Memaeret, tanto com relação a Sarat Memaeret. Sarat Memaeret, já vimos que Shimon está casado com uma menina, menos do que Bat Mitzvah, e outra esposa, ele falece. E depois do falecimento, Reuven se casa com ela, faz o Ibum, e ela fala: eu não quero ter mais nenhum vínculo com Shimon, retroativamente nunca fui casada com ele. Reuven pode se casar com a Tzara, não tem problema. Vou ver, Reuven não tem aquela cerca rabínica que vimos. Ve'achat Tzarat Elonit. E tanto com relação a Sarat Elunit, esse caso que acabamos de ver, Vahat Sarat Marzir Grushato, tanto com relação a Marzir Grushato, a pessoa que voltou a se casar com aquela ex-esposa que se casou com outro, ele se casou com ela, falece sem filhos, o irmão pode se casar com a outra esposa dele. Kulam Mutarot, todas são permitidas. Essa é a Lahá final para nós. Continuamos a Tani Rav Bibi Kamed Rav Nachma. Fala o sábio em nome de Rav Nachma, uma braita. Shalosh Nashim Shamshot Bemor. São três mulheres que podem colocar um bloqueio no órgão genital para não se engravidar. Ktana, uma criança, meu Beret, uma mulher que já está grávida. O Menika, a mulher que está amamentando. Explica uma a cada caso. Ktana, a criança. Shema Titaber Beshema Tam. Temos um receio que essa criança vai se engravidar e pode chegar a correr perigo de vida por causa dessa gravidez. Por isso ela pode colocar lá um bloqueio, coloca lá alguma coisa que bloqueia para não ter a gravidez. Meu Beret, a mulher que já está grávida, Shematase Ubará Sandá. Mesmo que a mulher fale uma serenidade, que a mulher grávida não pode se engravidar outra vez. Porém, explica os comentaristas, ela pode se engravidar se uma das crianças não está saudável, não está viva. Ou seja, se a primeira gravidez, o feto faleceu, Deus nos livre, então ela pode chegar a se engravidar depois disso. Em certas situações isso pode acontecer. Aqui temos o receio que vamos ter duas gravidez ao mesmo tempo, uma gravidez vai tornar o bebê sadio, deformado do aleno. Então ela pode colocar algum bloqueio para não se engravidar outra vez. E com relação a Menicá, a mulher que está amamentando, Shema, Tigmol Benaveamu, talvez ela vai se engravidar. E o leite vai parar. E não vai ter como amamentar o filho, vai correr risco de vida. Veis o Iktaná, quem é essa criança que pode chegar a se engravidar? Mibat Yudarev Shana, Veomechad Adubet Shana Veomechad. É uma menina que tem de 11 a 12 anos. 11 em um dia, até 12 em um dia. Ela pode chegar a se engravidar e ela tem que colocar lá esse bloqueio para não chegar a correr risco de vida. Antes dos 11 anos, ela não vai se engravidar. Depois dos 12, ela já pode se engravidar e vai estar com saúde suficiente para ter uma gravidez boa. Pachot mikan beter al kem beshamshot kidarka, menos do que 11, mais do que 12, ela deve fazer a relação normalmente. Fala com o Renato de ver a Bíblia. Esse é o período de Rabi Meir. Rachamim, o brinco fala Rachamim. Achadzu beachadzu beshameshet kidarka beolechet. Fala Rachamim diferente de Rabi Meir. Todas as mulheres devem fazer a relação normalmente, sem esse bloqueio, sem esse morro. Por quê? Porque Hashem vai ter piedade delas. Mishum Shemai, como falou, Pasuk Shomer Ptaim Hashem, Hashem cuida daqueles que estão em risco. Então, eles não têm que se preocupar, Hashem vai ajudar. Fala na Mide que Amar Shema Titaber Veshema Tamut, Michal Deika Ktana de Miabra. Disso que o sábio falou, que é a família Bimi, tem que colocar lá esse bloqueio para a criança não engravidar dos 11 aos 12 anos, para não chegar a falecer. Talvez ela vai falecer, é que se deduz que tem crianças, meninas dessa idade, que têm a gravidez. Não falece. Temos só uma suspeita, um receio que talvez ela vai falecer. Por isso pode acontecer que ela vai ter uma gravidez sadia. Pelo momento não vai falecer. E que, se é assim, Matsinu Hamotom Maelet, se é assim, encontramos um caso, que a sogra do Yavam, a sogra do Reuven, fez um miun. Betrana Mishnah fala, e até Holomar Behamoto, Vem Hamoto, Vem Hamir, Shinsu Elunit, ou Shemiand. A Mishnah fala que isso não é possível. Qual é o caso? Fala que não é um caso. É possível que a sogra de Reuven é casada com Shimon, irmão dele. Não pode casar com Reuven, é sogra dele. E ela fez um miur antes de Shimon falecer. Ela falou que ela não quer mais ter nenhum vínculo com Shimon. E Reuven pode se casar com outra esposa de Shimon. Qual seria o caso? Essa sogra de Reuven, antes de ser sogra dele, com certeza, ela se engravidou depois dos 11 anos de idade. Teve uma gravidez sadia, nasceu uma menina. Reuven se casa com ela. Com essa menina, um bebê, se casa com ela. Não vai fazer a relação, com certeza, mas se casa com ela. Essa sogra se casa com Shimon e até menos do que 12 anos de idade. Ela pode fazer um miun. Ela fez um miun antes de Shimon falecer, ou depois também, como já vimos que é possível. E Reuven pode se casar com a outra esposa de Shimon. A Mishnah fala que isso não é possível. Não é possível que a sogra é uma Elonit, porque a Elonit não tem filhos, ela teve filhos, e não pode ser que a sogra fez um miun. Aqui você vê que assim é possível que a sogra fez um miun. Isso pergunta aqui a Agmará. Fala Agmará, respondendo. Eima, talvez o que o sábio falou, Shema Titaber Vetam. Talvez o que o sábio falou é, talvez essa menina que tem 11 anos de idade, 12, vai ficar grávida e com certeza vai falecer. Portanto, não é possível que essa sogra teve uma filha com 11 a 12 anos de idade e vai fazer um miun, porque depois que ela teve uma filha, vamos dizer na frente, que ela já é considerada uma adulta, porque se ela fosse considerada menos do que bat mitzvah, menos do que 12 anos de idade, ela não teria sobrevivido isso. Se ela sobreviveu, quer dizer que ela já é mais do que bat mitzvah. Se ela já tem mais do que bat mitzvah, ela já está casada com Shimon e não pode mais fazer um miun. Isso responde a Gemara. De Amarama Barlevai, como fala o sábio, Gvum Yeshla. Temos um limite de idade, três limites de idade, na verdade. Kodem Asmanazé, Enamita Beret Kolika. Antes dos 11 anos de idade, a menina não se engravida. Torra Asmanazé, entre 11 e 12 anos de idade, e Meta. Veubaramet, se ela fica grávida, Deus nos livre, ela falece, e também o filho falece. Leahazmanazé, depois dos 12 anos de idade, ela já é adulta, e Raia Veubarahai. Ela sobrevive, e também o filho sobrevive. Então, fala, né? Então, resumindo, que se a sogra teve uma filha e sobreviveu, deve ser que ela já é de maior de idade, ela não pode fazer um miun. Isso fala, Mishnah, não encontramos um caso que a sogra de Reuven fez um miun e Reuven pode se casar com a outra esposa de Shimon. Não é possível, porque ela não pode fazer um miun. Pergunta para ele, será que isso é verdade, isso que falamos, que a menina que tem de 11 a 12 anos de idade, ela fica grávida, com certeza ela vai falecer? Até Mirama Bar Shmuel fala um sábio diferente. E até Yacholomar Behamotô. Vem Hamotô, vem Hamit. Você não pode falar nem com relação à sogra do Yavá, nem a mãe da sogra dele, nem a mãe do sogro dele. Shinem Sil Ailonit, que se foram descobertas Ailonit, que não podem ter filhos, porque já tiveram filhos. Oxemianu, não podem fazer também o Miu. Por quê? Shekavarialdu, porque elas já deram à luz. Tem que se ver que se trata de uma menina que tem menos do que bat mitzvah, menos que 12 anos de idade. Já deram a luz para uma menina sadia, tanto que se casou com Reuven. E que se vê que uma menina que tem de 11 a 12 anos de idade pode chegar a dar a luz com uma criança sadia. Ela, por isso corrige a Gemara, Leolam, Shematitaber, Veshematam. É verdade, existe a situação, é possível que a menina se engravide e dê a luz para uma criança sadia, pela caixa ar. Aí perguntamos, então é possível que temos a sogra dele que fez o miun. O caso revisando é que a sogra dele tinha 11 anos de idade, ficou grávida, deu à luz, e nesse menos do que 12 anos de idade, Reuven se casa com essa filha e Shimon casa com a mãe. E depois, essa sogra de Reuven, esposa de Shimon, faz o miun. Ela fala que não quer mais ter casada com Shimon, e Reuven pode se casar com a outra esposa de Shimon. Porque no momento do Ibum, quando Shimon falece, ele não está casado com a sogra de Reuven, porque ela já tinha feito um miun de antes, já tinha retroativamente cancelado o casamento. Amarav sabe de Sirat, sabe Bani, Areem Kesimani. Vamos ver três respostas na frente. Bani, Areem Kesimani significa que os filhos, essa gravidez, é como um sinal que ela já tem bat mitzvah. Os Simani normalmente são dois cabelos na parte íntima da menina. Ela tem dois cabelos, já é considerada já adulta. Menos ter menos do que 12 anos de idade, já é considerada adulta pela Torá. Bani Marek Simani, se ela deu à luz, ela ficou grávida e deu à luz, uma criança sadia, uma prova que ela já é também adulta, já está depois de bat mitzvah, assim como se fossem dois cabelos. Portanto, se a sogra deu à luz para essa menina sadia, tanto que se casou com o Reuven, se ela já tem depois do que bat mitzvah, ela não pode mais fazer um miun. Portanto, a outra esposa de Shimon é Tzarat Hamotô, é a Tzarat da sogra de Reuven, e Reuven não pode se casar com ela. Veida Amri tem outra resposta, Banim Adif Emissimanim, que é melhor a prova de maioridade dos filhos da gravidez sadia do que os dois cabelos. E mais não fica menos, quais de vez entre os dois? Da filha de Rabiudá, mesmo com a família Rabiudá, de Amar que falou Rabiudá, Atir Be'a Shachor, Bebanim Mude. mesmo que ele dê sustenta, que a menina pode fazer o miun, pode se separar do marido sem divórcio, até que ela tenha yerbe ashachor alalavá, até que tenha mais cabelos na parte íntima do que espaços vazios. Porém, você dois cabelos não é suficiente para tornar ela, depois de bat mitzvah, conforme ele lhe dá, porém, bebanim ode, porque se ela fica grávida com uma gravidez sadia e tem um filho sadio, ela é considerada já adulta e não pode mais fazer o mimo. Essa é a diferença entre banim e simanim. Essa é a resposta conforme essa versão. Verasvid é uma farasvid um pouco diferente. Em banim e simanim. Farasvid, realmente o que caracteriza a maioridade da menina são os dois cabelos da parte íntima. Menos do que bat mitzvah. Porém, se ela fica grávida e tem um filho sadio, em banim e simanim, isso é uma prova que ela já teve dois cabelos. E ela já é adulta. Por que não chamamos uma mulher verificar se ela tem dois cabelos ou não? Uma raishina chama nashru. Temos um receio. Talvez ela já teve dois cabelos. Esses dois cabelos foram arrancados. Se ela tem um filho sadio, uma prova que ela já teve dois cabelos, ela depois de bat mitzvah já. Pergunta a Nihar Eman de Amar. Isso está bom conforme essa opinião? Roshishin. Temos um receio que os cabelos se foram retirados. Ela lhe manda amar em Roshishin. Porém, qual foi a opinião que fala que se ela não tem dois cabelos agora mesmo, depois de 12 anos de idade, ela não é considerada de maior? Então, Maika Lenemar, então, por que você fala que os filhos é como se fosse uma prova que ela tem dois cabelos? Se ela não tem dois cabelos agora, e não temos o receio que esses cabelos foram arrancados, o que adianta os filhos? Assim diferente, porque mesmo que houver uma opinião que fala que numa situação convencional, normal, não temos o receio que os dois cabelos foram retirados. Porém, se ela teve um filho já, depois que ela passa pelo parto, sofre bastante e tem uma série de situações, aí temos sim o receio que esses cabelos foram arrancados. Uma vez que ela tem um filho sadio, uma prova que ela já teve os dois cabelos, e ela já tem depois de bat mitzvah, não pode mais fazer um miun, não pode mais falar, não quero mais estar com esse marido, e se separar sem o divórcio. Precisa do divórcio para se separar. Isso foi lá que é a Gemara. Ficamos aqui por hoje. No próximo, vamos ver a Lachada Tzarat, Tzarat Eva. O que é Tzarat, Tzarat Eva? Vamos revisar. E qual é a fonte disso que Yavá não pode fazer ibum com ela? Próximo Dav, com a atenção de vocês, Bedeira Tashem. Até amanhã. ברוך אדוני, לעולם אמן ואמן.